Boa noite. Começando aqui uma live bastante importante. Boa noite, pessoal vai chegando. Eu daqui a pouquinho vou desligar os comentários para que não fique acontecendo esse efeito ruim das mensagens ficarem passando na cara e na frente da professora Lúcia Helena Galvão. Ela já está aqui, eu vou chamá-la, vou adicioná-la aqui então na nossa. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Espero que possam conhecer.
Professora, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que tem sido uma jornada de muitas e muitas lives e conversas, uma jornada importante, missionária quase, de levar todos os dias, como a senhora tem dito tantas vezes, uma mensagem boa, num momento em que as pessoas estão bastante necessitadas e acho que desses alentos para a alma, para o espírito e para a cabeça da gente, né? É, para mim é uma honra ter conseguido esse espaço na sua agenda e eu espero que a gente possa, em menos de uma hora, que é o tempo que a gente vai ter aqui, trocar uma ideia sobre temas que são muito comuns daquilo que eu faço há mais de 20 anos, com a visão que a senhora tem trazido tantas vezes em tantas palestras, temas tão
Vamos
humanistas
combinar
de
uma coisa? Você me chama de
solidariedade.
você e eu também te chamo de você, tá bom?
Eu adoraria. Se você não se importar, eu fico bem mais à vontade com isso.
Nem um pouco.
Então, eu vou te chamar de você. Lúcia, eu te conheci há pouco tempo. Eu te conheci ano passado, mais ou menos ali por volta de janeiro, porque eu estava escrevendo um livro, meu primeiro livro. Eu trabalho há 20 anos com temas sociais, ambientais. Eu ajudo empresas, eu ajudo famílias que querem apoiar causas e organizações e querem fazê-lo de forma organizada e que realmente atuem nas causas e não nas consequências e que sejam transformadoras, né? Meu papel é esse, esse é meu ofício. Eu digo que eu tenho uma das melhores atividades do mundo porque eu viajo literalmente o mundo encontrando gente do bem fazendo coisa boa. É, isso é um prazer fazer o que eu faço. Eu acho difícil que alguém aqui nessa live não a conheça, mas provavelmente não me conhecem. Mas eu gostaria de todo jeito dizer que a professora Lúcia Helena tem 31 anos já como professora voluntária da organização Nova Acrópole. E eu vou pedir depois que ela conte um pouquinho melhor do que eu falaria sobre o que é a Nova Acrópole, qual é o propósito. E é uma das mais ativas, realmente, somos testemunhas disso, palestrantes e uma das mais assistidas, são mais de 40 milhões de visualizações das palestras que ela faz, né, na internet. E aí eu estava lhe dizendo que eu comecei a escrever esse livro que eu lancei em julho. Eu escrevi ele mais ou menos entre janeiro e março ou abril do ano passado. E aí uma amiga me falou: você precisa ouvir Lúcia Helena Galvão. E eu aproveitava os intervalos, aquela hora que você precisa parar um pouco de escrever, ia para suas palestras. Assisti o Caibalion e delas eu engatei uma na outra e nunca mais parei de assistir. E encontrava uma confluência ali de ideias, de muita inspiração, não naquilo só que eu estava escrevendo, mas no trabalho de vários empreendedores sociais que criam organizações e que fazem do combate à pobreza, do combate à desigualdade social, o seu ofício. Muitos voluntários, outros profissionalmente, mas eu encontrava essa confluência de ideias ali. Tem um livro escrito muito antes do meu e muito mais famoso que chama-se, o título do livro é O Poder das Pessoas Insensatas. A frase que dá o título a esse livro é uma frase de George Bernard Shaw, um dramaturgo irlandês, e ele dizia o seguinte, né, que o homem sensato ele olha o mundo para entender como é que o mundo funciona e aí ele diz, bom, eu preciso me adaptar a esse mundo, né, para que eu possa viver nele. Então o homem sensato faz a leitura do mundo, se adapta para poder atuar nesse mundo. O insensato faz diferente, ele olha o mundo, ele não concordando com a forma como o mundo funciona, ele diz: bom, eu não vou me adaptar, o mundo que mude. Então ele luta para mudar o mundo. E o Bernard Shaw dizia que o poder de mudar o mundo está nas mãos dos insensatos. Porque os sensatos sempre vão aceitar o mundo e as coisas como elas são. Então, além de lhe pedir para complementar alguma apresentação que eu não tenha mencionado sobre a Nova Acrópole ou sobre você, a minha primeira pergunta é: filósofos, e você é uma grande observadora do mundo, né? Vocês são também imbuídos na missão de transformar o mundo? Filósofo é insensato por natureza?
Sim, vou responder bem a sua pergunta. Eu gostaria que ao final dessa resposta você também se apresentasse, Celso. Você só falou de mim, porque na verdade a gente deve ter público seu e público meu misturados aqui, né? Eu gostaria muito que o meu público conhecesse você. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu adorei esse livro.
Ai, que
Achei uma
bom.
coisa maravilhosa. Achei
Que bom.
muito bonito. Eu agradeço por me ter mandado. Realmente foi uma experiência muito bonita, surpreendente e bonita.
Obrigado.
Bom, Shaw fala do sensato como aquele adequado às leis e ao senso humano. Se for ver filosoficamente, desde Immanuel Kant, mesmo Platão, o senso, o bom senso, ele se adapta à ideia do bem, que é uma lei universal. Então, do ponto de vista filosófico, o verdadeiro sensato é aquele que cumpre com leis que não necessariamente são temporais, são atemporais. Platão tem uma passagem de um diálogo à República, que você adoraria esse diálogo, diga-se de passagem, que ele constrói uma cidade ideal, a sua res publica, a sua coisa pública. E lá pelas tantas ele diz o seguinte: uma vez que a gente construiu essa cidade no plano das ideias e vimos que ela é plausível, que ela é possível, desde já vamos nos considerar seu cidadão. Eu me considero seu cidadão e só às suas leis obedecerei. As leis de uma cidade ideal que existe só no plano das ideias. Mas ele disse: olha, a primeira coisa para que uma cidade existe no plano das ideias, venha para o mundo, é ter cidadãos. E eu sou um deles. Então é interessante a ideia do bem, segundo Kant, a boa vontade, né? Boa vontade é exatamente a vontade que conduz ao bem, que é a mesma que rege o bom senso. Então, o verdadeiro senso é aquele que obedece às leis da natureza e não às leis humanas. A ideia é que as leis do universo fossem adaptadas, desdobradas ao plano humano. Mas às vezes elas viram de costas uma para a outra. Às vezes temos leis, e isso não é incomum nos nossos dias, que são contrárias às leis universais. Aí o homem, achando ser sensato, fica insensato mesmo. Nós vivemos uma mentalidade da sensatez cotidiana do dia de hoje, a nossa sensatez cultural do século XXI consiste muito naquela frase de Tolstói: há quem passe por uma floresta só veja lenha para sua fogueira. Ou seja, eu só olho para tudo pensando o que eu posso ganhar com isso, e não o que eu posso servir a isso. Então, uma sensatez predatória. A filosofia, que é uma coisa interessante a gente considerar, ponto de vista que a gente trabalha em Nova Acrópole, eu acho que é o ponto de vista universal. Filosofia não é uma filosofia. Às vezes a gente tem o hábito de dizer isso, várias filosofias. Isso acho que aplicaria mais a ideologias. Filosofia é um ímpeto que existe dentro do ser humano de aprender com a vida, de se tornar melhor do que ele era ao chegar. Amor e sabedoria consiste na meta de aperfeiçoamento humano. Todo mundo chegou aqui ignorante e quer sair um pouco mais próximo da sabedoria. E esse ímpeto por chegar à plenitude humana está em todo mundo, ainda que não saiba nem que isso se chama filosofia. Aliás, quando a gente não usa a palavra filosofia, às vezes você começa a descobrir filósofos para tudo quanto é lugar. Quando você usa filosofia, todo mundo se inibe. Então, filosofia é uma coisa acadêmica, tem que ter título. Mas como a gente encontra filosofia em pessoas boas? Você falou que conhece ótimas pessoas, deve conhecer ótimos filósofos. E realmente, nesse seu métier aí, deve ser uma maravilha, porque você se relaciona com pessoas maravilhosas, né? Que estão realmente querendo honrar a sua condição humana, agregar valor ao mundo. Então, do ponto de vista da filosofia, a nossa essência mais profunda é atemporal. E, portanto, essa nossa essência, que é a nossa identidade verdadeira, pertence a uma cidade atemporal e verdadeira, que é um modelo ideal, onde todos os seres humanos se comportam como seres humanos, onde todas as leis trabalham para o aperfeiçoamento da humanidade como um todo. Eu sempre falo nas minhas lives, você já deve ter ouvido, inclusive, que o universo como um todo trabalha para a unidade, volta para a unidade. Como dizia Pitágoras, tudo sai do zero, vai para o um, depois na década tudo volta para o um e volta para o zero, no número 10. Então, todos os fatores que contribuem para a evolução humana são aqueles que trabalham para a unidade. E necessariamente os valores que mais contribuem, são aqueles que levam à unidade, ou seja, empatia, fraternidade, solidariedade. Se a gente para imaginar por um minuto que realmente a humanidade é um ser só, a maior parte de nós são os outros. Aí você começa a perceber a dor da humanidade como uma dor que está no teu próprio corpo, está na tua própria vida, que não pode ser esquecida. Esse esquecimento daquilo que Helena Blavatsky chamava da dor sagrada, que essa dor é que nos impulsiona para frente, nos faz sermos melhores. Quando esquecemos a dor da humanidade, estagnamos. E às vezes podemos até retroagir a um estado meio desumanizado. Então, para a filosofia, a sensatez é aquela que trabalha para as leis universais e para aquilo que a natureza espera do ser humano. Insensatez é acharmos que estamos dentro de um determinado corpus organizado, com regras, com metas, e não paramos para pensar onde essas regras e essas metas nos levam. Não temos um sentido de vida, você chama de propósito de vida, né? Eu achei muito interessante, um propósito de vida que coincida com aquilo que a natureza espera de nós, como seres humanos. Tomamos um propósito assimilado, eu não digo nem pela cultura, pela contracultura em que vivemos, porque cultura necessariamente é aquilo que cultiva as sementes de grandeza dentro do homem. Quando abafa essas sementes, não é cultura, é contracultura. Cultura, você deve saber, tem a mesma etimologia que agricultura, é cultivar. Cultivar as sementes de humanidade em nós e fazê-las vir à tona. Quando nós vivemos um período de contracultura, que mais abafa essas sementes do que cuida delas, às vezes a gente tem que ser sensato no sentido macro e não no micro. A filosofia, como ímpeto humano, por buscar ocupar o seu lugar no mundo, humanamente falando, honrar a condição humana, ela é tremendamente sensata para os padrões do todo e tremendamente insensata para os padrões da parte, né? Esse episódio histórico que vivemos.
Mas, Lúcia, você falou uma coisa incrível, porque as pessoas que eu conheço realmente são, para mim, você que me ensinou isso, a minha versão dos meus heróis anônimos. Eu passei a chamá-los dos meus heróis anônimos, porque eu acho importante a gente ter grandes mitos e referências de heróis, mas os heróis quase são inalcançáveis. E aí, quando eu vejo pessoas comuns fazendo coisas maravilhosas, a partir de uma devoção, ou de um pensamento muito pragmático, ele, para mim, é um herói, né? A gente falou de Platão, eu queria falar um pouquinho de Sócrates, porque esse é um tema também que incomoda quem trabalha com organizações sociais e trabalha com temas de melhorar a sociedade. E, no entanto, tem uma enorme dificuldade de mobilizar pessoas, seja voluntários, sejam recursos financeiros, né? E tem aquela passagem que eu acho incrível de Sócrates, quando ele é abordado por um discípulo e pergunta sobre colocar todos os tiranos ali 3 dias fechados e transformá-los todos, né? E Sócrates fala da mãe parteira. Eu não sei se eu conto ou se eu deixo para você contar, mas a minha pergunta é a seguinte: eu entendo a resposta do Sócrates, mas eu vou um passo antes, né? Dá para engravidar quem não está grávido de ideias e de ideais? Como é que a gente faz isso? Porque o grande tema é esse.
Não, engravidar realmente não dá, não. Porque
Não.
Sócrates dizia, a mãe dele era de fato uma parteira, né? Fenarete. E ele se dizia um parteiro de almas. Dizia que não dá para dar à luz uma mulher que não estiver grávida. A gravidez é uma iniciativa da mulher. Agora, uma vez que ela engravidou, quem está de fora pode ajudar a dar à luz, a trazer à luz. E isso é um fato. Infelizmente, o momento de despertar obedece a uma lei universal, que é a lei do livre-arbítrio, que não pode ser forçada de fora para dentro. Agora, é evidente também que há muitas pessoas que estão grávidas de luz, grávidas de uma iniciativa humana, e a gente não está sabendo lidar com elas. Não está sabendo chegar a elas com a linguagem que é mais apropriada, não está sabendo chegar a elas segundo aquilo que ela tem para oferecer. Eu uso o exemplo que você mesmo usou no seu livro, que eu achei muito bonito, Beleza, eu vou copiar todos, viu? Fique
Pode
sabendo.
copiar. Faltou autografá-lo. Eu não consegui, porque, imagina, eu comprei pela Amazon para poder entregar em Brasília a tempo. Então, mas vamos nos encontrar um dia e eu vou fazer a questão de autografá-lo.
Paulo, com certeza. Eu também conheci Orlando Orfei,
Ah!
o circo. Eu achei lindo aquilo dele dizer que os leões o obedeciam, que ele conhecia cada um desde a infância e sabia as características de cada um, né? Aquele que gostava de rolar, aquele que gostava de pular, aquele que era mais acessível, aquele que era mais arredio. Você sabe o que que me lembrou? Me lembrou o Pequeno Príncipe, quando ele pergunta para o rei sobre o que ele reinava, e o rei diz: bom, eu mando o sol nascer pela manhã, mando ele se pôr à noite, mando a lua se levantar. E aí ele diz: bom, mas isso já é próprio do sol, da lua, por que você precisa pedir isso para eles? E o rei diz: ué, você acha que eu pediria para os seres aquilo que não é próprio deles? Não seria o quê? Ou seja, conhecer a maneira de acessar cada pessoa. Às vezes existe uma gravidez aí, mas muito oculta, né? A gente não sabe como abordar para ajudar a trazer isso à luz. Mas, de qualquer forma, essa metáfora de dar à luz eu acho muito interessante. É como se você imaginasse uma vela. Uma vela que você não a usa porque quer poupá-la, principalmente aqui em Brasília, que é muito seco, ela vai ressecar e vai virar pó. Mas ela vai morrer sem ter nascido como vela. Esse é um peso de papel. Morrer sem ter nascido na sua verdadeira natureza. Bom, quando ela dá luz, ela se destrói, mas ela se destruiria de qualquer maneira. Mas ela não teria nascido como vela. Eu acho isso muito interessante porque o ser humano é exatamente a mesma coisa. Ele nasceu para dar a luz. E se ele não o fizer, ele se destrói também. Vai que se destrói sem ter nascido como ser humano. De uma certa maneira, o que a gente tem que fazer é explicar para as pessoas que elas nascem de novo na hora que decidem viver como seres humanos. Mas encontrar o caminho, encontrar a linguagem, porque sim, não dá para forçar as pessoas a despertarem no momento onde elas não estão preparadas para isso. Mas também há pessoas preparadas que a gente ainda não soube falar a linguagem delas. Ainda não soube chegar perto o suficiente, entrar por aquela porta que ela deixa aberta. A gente precisa aprender um pouco ainda com Orlando Orfei. E
Entender a
você ia
natureza.
fazer o que eu te pedi. Eu pedi para você falar sobre isso aqui. Eu quero que os meus alunos, meu público, te conheça. Isso que
Tá.
está aqui, sua biografia. Fala para a gente.
A minha biografia. Bom, então, rapidamente, eu trabalhava, eu tinha uma agência de comunicação até 1998, 99, comunicação dirigida, e já com uma visão espiritualista que vinha, acho que do meu avô. E de valores pessoais, eu me envolvia com o terceiro setor. Então, se eu tivesse minha agência hoje e você me dissesse, olha, a gente precisa fazer uma campanha de cestas básicas, eu provavelmente estaria criando marca, campanha, logotipo, pedindo para as gráficas e meus amigos imprimirem ou viabilizarem o que fosse. E aí eu falava para mim, olha, o dia que eu puder e que eu só, ou eu ficar rico, ou eu vender minha agência, ou qualquer coisa dessas, esses planos que a gente faz. Eu só quero trabalhar com essas pessoas que eu ajudo nos finais de semana, à noite, nas horas vagas, porque é gente do bem fazendo coisas boas e o mundo precisa de mais delas. E isso vai ao encontro dos meus valores. E ali no final de 98, 99, os meus clientes da minha pequena agência, era uma agência com 11 pessoas, de comunicação dirigida, não era nem de propaganda, então, começaram, ao final de algumas reuniões, Lúcia, eles falavam assim: Celso, você tem mais 5 minutos? Porque eu queria falar com você que agora tem essa coisa da responsabilidade social, que as empresas precisam engajar, que nós precisamos escolher uma ONG, uma causa. Você gosta desse pessoal de terceiro setor, né, de ONG? Quem que a gente podia apoiar? E eu falei, bom, peraí, eu acho que se eu admiro esse trabalho das organizações, se eu conheço as empresas, eu posso fazer pro bono para organizações. Eu não vou fazer isso pro bono para grandes multinacionais. Então, eu vendi minha agência e criei uma consultoria que eu chamei de Atitude, que era o que eu achava que faltava. Falta atitude, né? E comecei a fazer a ponte entre o setor privado, as empresas, e as organizações sociais. Eu fui muito feliz nessa minha trajetória, porque uma das ideias que eu tive logo lá atrás, em 2002, para a Bolsa de Valores foi criar uma Bolsa de Valores Sociais. E era uma espécie de um pregão, para falar um linguajar aqui, em que colocássemos organizações sociais na bolsa de valores para entrar em contato com gente que tem dinheiro, que aplica em bolsa, e que eles apoiassem como investidores sociais. Então, há 20 anos, eu faço muitas outras coisas, todas elas, 100% do meu tempo, relacionadas às organizações sociais e ambientais no Brasil e no mundo. Mas eu fiquei muito marcado por ter criado um instrumento financeiro alternativo e por ter proposto ideias absolutamente insensatas na época. Eu fui citado nesse livro do Poder das Pessoas Insensatas como um deles. Para mim, foi o maior elogio me chamar de insensato. Mas eu vou ficar com a sua explicação da sensatez, né? E as duas acomodam muito bem no meu coração e no meu pensamento. E eu tive a felicidade de ser muito reconhecido e de receber prêmios, e ONU, e Muhammad Yunus, o Nobel da Paz, me premiou em Berlim em 2008. A uma certa altura, Lúcia, eu vivi a seguinte situação: eu encontrava pessoas no aeroporto, no hotel, nas férias, e perguntavam: o que que você faz? Quando eu dizia, as pessoas falavam assim: nossa, que incrível, que lindo, que bonito, gostaria de fazer, acho importante, não tenho tempo, não dá, impossível, isso demanda. E dizia: não, ok, não estou pedindo que você mude de vida, tire um sabático, venda tudo, não é nada disso, não é nenhum grande esforço. Mas presta atenção onde você vive, olha as coisas, e tem pelo menos meia dúzia de coisas que você pode fazer e se engajar. E aí nasceu o livro, A Decisão de que o Mundo Precisa, que no fundo é a decisão de você não passar em branco, de você contar a sua história, de você dar o seu recado. Isso é que eu trago e tento inspirar com esse livro. Então, eu espero realmente que essa mensagem continue andando. Eu escrevi esse livro com enorme prazer e foi muito bonito para mim, foi um processo bonito de reafirmar. A minha editora, ela falava uma coisa linda, uma frase que eu carreguei comigo. Um dia que eu conversei com ela sobre o livro, ela falou: olha, Celso, aliás, ela me disse duas coisas. Ela disse assim: eu até acho que seu livro não vai vender muito. Eu falei: pô, obrigado. Mas eu quero fazê-lo, porque ele é um livro necessário. Porque escrever um livro é um ato de amor à humanidade. Há sempre uma dor no mundo. E para cada dor que há no mundo, alguém tem uma palavra, um caminho, uma cura. Então, quando você escreve um livro, você está praticando um ato de amor à humanidade. Tenha certeza disso. E isso foi uma coisa que me preencheu muito nesse processo. Aí, junta com as suas palestras, então imagina, se eu, em 2 meses eu
É,
estava com o
nós
livro
dois juntos
pronto.
é uma coisa que é altamente subversiva. Não deveríamos nos conhecer nunca. Deixa eu explicar para o pessoal que está por aí, que eu acho que nós temos público seu e meu. Pessoal, esse livro do Celso, vocês que gostam da minha maneira de falar, ele é recheado de histórias lindas. Eu que gosto de técnicas de estudo, gosto de resumir tudo, digo que basicamente o que o Celso fez aqui foi propor que todo mundo fundasse dentro da sua vida uma filial de humanidade, ainda que pequenininha, e depois fosse estendendo com o passar do tempo. Mas o que você tem aqui é uma linguagem muito objetiva e, ao mesmo tempo, altamente, digamos até poética. Ele mistura um monte de estatísticas que mostram a infelicidade do ser humano atual, a falta de sentido de vida, o excesso de solidão, e, ao mesmo tempo, a necessidade premente de pensar mais no outro, de pensar no todo, respeitar isso que é inerente à condição humana, que é viver em comunidade, aprender uns dos outros, ser fator de soma na vida alheia. E as histórias são preciosas. Uma história que me tocou muito, Celso, um momento que você fala a respeito de uma pequena cidade do Nordeste, talvez onde tinha uma seca há muito tempo, né? E que essa seca, as pessoas estavam passando por uma situação muito difícil, os animais morrendo. Todo mundo resolveu ir para a igreja da cidade e rezar ali até chover. E foram, passaram ali 2 dias rezando, até que em determinado momento começou a juntar nuvem, 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 e despencou a maior tempestade. E as pessoas felicíssimas foram para a rua, aquela chuva forte, e de repente vem uma menininha que tinha consigo um guarda-chuva, e abriu o guarda-chuva e saiu. Ou seja, todo mundo foi orar pela chuva, mas ninguém estava confiando tanto assim. Só aquela menina já foi com o guarda-chuva. Eu achei isso lindo, porque isso criou para mim uma metáfora muito interessante. Eu vou andar por aí com pequenas medalhinhas de honra ao mérito dentro da minha bolsa. Eu vou mandar umas para você também. Porque a gente não
Obrigado.
deve dar, vai chover méritos. E a gente tem que estar com pequenas medalhinhas para distribuir. Por quê? Porque a gente está trabalhando para isso. Vão chover méritos por aí. E a gente tem que estar pronto para poder louvá-los, premiá-los e reconhecê-los. Enfim, o Celso é um idealista. Ele não sabe disso, não, mas ele é. E é também um filósofo, que talvez você saiba menos ainda. E o livro, ele objetiva ideias filosóficas das quais eu falo sempre, fundamentado em dados, ou seja, matematizável, ou seja, muita estatística, muitos dados mundiais, e recheado de apreciações muito interessantes, como, por exemplo, a ideia do lucro social, a ideia de que você não tem que se tornar uma pessoa que não tem uma vida normal, não fere lucro nos seus negócios, você pode gerar um lucro que se multiplica ao beneficiar os demais. Você pode ter o resultado justo pelo seu trabalho, porque isso é necessário, todos precisamos sobreviver, e ao mesmo tempo multiplicar esses resultados, beneficiando um número enorme de pessoas além de você mesmo. Ou seja, está recheado de coisas muito, muito surpreendentes e muito bonitas. Eu não posso deixar de falar porque eu realmente gostei muito.
Ah,
Eu vejo
obrigado,
todo
professor.
mundo e eu me sinto obrigada a assinar embaixo, porque dá vontade da gente unir todo mundo, né? Que está trabalhando pela mesma coisa. E
Ah,
foi
eu.
realmente uma grata satisfação para conhecer você.
Nossa, sem dúvida. E a gente está celebrando isso no Dia do Amigo, né? Eu vou guardar essa data. Então, todo dia 20 de julho, eu vou. A gente vai fazer isso mais
Boa
vezes, mas no dia 20 de julho vai ficar marcado. Mas você
Boa,
sabe,
muito
Lúcia,
obrigada.
que essa história, ela não é de minha autoria. No entanto, eu nunca, e no livro tem esse rodapé, eu nunca encontrei quem é o autor dessa história. Então, eu até digo no rodapé, se você souber, me avisa. Porque só eu conto essa história. É, tem algumas outras menções que eu faço no livro que eu também digo, essas coisas não são minhas. Mas eu não sei aonde que elas nasceram, mas eu não as deixo se perder. Não importa de onde elas vieram, mas eu as encaminho todos os dias da minha vida para quem eu puder. E você sabe, eu queria falar um pouco de utopia, porque muitas vezes também parece utópico o que a gente está fazendo, né? Falar em mudar mundo, transformar as coisas, pensar em solidariedade. E tem uma passagem também que eu adorei, eu acabei colocando no livro, que é do Eduardo Galeano, um escritor uruguaio que faleceu em 2015. E ele conta que estava com o Fernando Birri, se eu não me engano, um amigo cineasta, dando uma palestra numa universidade, em Cartagena das Índias. E ao final da palestra, alguém, um estudante, pergunta assim: mas afinal, para que que serve a utopia? Né? E a pergunta foi dirigida para o Fernando, para o cineasta. E o Eduardo fala assim: nossa, ainda bem que eu escapei dessa pergunta. Não sei o que responder, para que que serve a utopia? Sei lá, meu amigo aqui está ferrado agora. E aí ele diz: não, mas aí o Fernando se saiu brilhantemente, porque ele fala. A utopia está no horizonte. Eu sei que eu ando 2 passos, ela anda 2. Se eu andar 10, ela anda 10. Eu nunca vou alcançá-la. Mas a utopia serve para isso, para me fazer caminhar, né? E então, Lúcia, filósofo também é utópico. A gente está em busca de alguma coisa que a gente talvez nunca alcance, mas o caminho terá valido a pena.
Olha, eu estudo muito e gosto muito de etimologia, então eu sou meio chata com isso, com a atrás da origem das palavras. Eu acredito que, na verdade, a gente teria que considerar a utopia sob dois pontos de vista. Primeiro é quando a pessoa que gera a ideia gera com o intuito de ser uma utopia, ou seja, é uma fantasia irrealizável. Então, imagine alguém que escreve, sei lá, um admirável mundo novo de Huxley, que nasceu como uma fantasia, será uma fantasia, ou qualquer dessas coisas sensacionalistas que a gente vê num filme hollywoodiano. Nasceu como uma evasão da realidade, às vezes até nem desejável, mas uma explosão do excesso de fantasia do seu autor. Outra coisa é quando alguém pensa algo como um destino provável dos seres, não é simplesmente fantasia, é imaginação. A grande diferença entre fantasia e imaginação é que a fantasia se realiza em si mesmo. Enquanto que a imaginação é um projeto de realidade, ela se realiza na ação, na vida. A fantasia substitui a vida. Você se satisfaz imaginando que você está tocando piano e nunca faz nem a primeira aula. Quanto que a fantasia é um projeto do que eu vou fazer amanhã. E, perdão, a imaginação é um projeto do que eu vou fazer amanhã. Então, eu imagino que a natureza, por exemplo, quando cria os seres e cria para eles uma função dentro do todo, que isso faz o cosmos, ela já imagina no destino das plantas, embora as primeiras ainda fizessem isso de uma maneira muito incipiente, mas imagina fotossíntese, imagina trocas gasosas com o meio, imagina nos animais uma capacidade de perpetuação da espécie, de sobrevivência, imagina nos homens uma capacidade de agregar valor ao mundo. Porque é isso que a natureza necessita de nós. Ela não necessita da gente para criar coisas, ela já criou coisas demais. Ela já criou seres voadores que viajam à velocidade da luz, ela já criou tudo. Ela precisa de nós para criarmos a nós mesmos, homens. Porque isso, livre-arbítrio não aceita que seja imposto de fora para dentro. Ela necessita que a gente aporte valores ao mundo. E essa é a grande carência do mundo. Se a natureza precisa de plantas, elas dizem presente. Fazem fotossíntese. Ela necessita de animais, eles dizem presente, exercem seus instintos. Ela precisa de homens, é um grande silêncio, ninguém diz presente. Por isso eu costumo falar de ecologia, que é a ecologia filosófica, que trabalha com o maior de todas as extinções, que é a extinção do ser humano. Eu te garanto que, fazendo uma metáfora com aquele filósofo Diógenes de Sino, que andava com a lamparina meio-dia em Atenas, iluminando o rosto das pessoas do mundo e procurando um homem. Né? E procurou uma vida inteira, acho que nunca achou nenhum. Eu acho que hoje ele estaria com a situação pior, porque poderia procurar pela internet, pelos quatro cantos, eles estão ficando mais escassos. Então, eu posso desafiar você: vai procurar mico-leão-dourado, eu vou procurar um homem na plenitude da condição humana. Capaz de você voltar com um bando de mico-leão-dourado. Eu tenho dificuldade de. Então, eu acredito que o destino dos seres não é uma utopia no sentido pejorativo, é uma realização, é um desarrojo, como dizem os espanhóis, ou seja, tem um pouco a ver com a etimologia de desenrolar. Vocês vão ver que no Egito também havia uma palavra que era muito parecida com isso, que tinha a ver o desenvolvimento dos seres, era uma palavra que também designava o desenrolar o papiro. Como se cada ser guardasse dentro de si uma mensagem, um segredo, um agregado a dar ao mundo, um recado a dar ao mundo. E que enquanto ele não fizesse isso, não cumpria com o seu destino humano. Então, eu não considero que aquilo que é próprio do destino humano possa ser chamado de utopia. Utopia é vivermos como vivemos. Utopia, no sentido pejorativo, é achar que um homem veio aqui para gerar coisas e desfrutar delas e acabou. Isso é muito pouco para uma vida humana. Isso é uma loucura. Isso é uma fantasia. Agora, utopia enquanto imaginação, ela é um projeto de vida, ela é uma meta grandiosa. E não só não é irreal, como teve muita gente que já chegou muito perto. Você falou de Sócrates, eu falei de Platão, muitos homens da história já chegaram muito perto. Então, eles são a luz no final do túnel. Luz no final do túnel, que é uma expressão que a gente usa tanto, eu digo que é uma coisa dual. Ela serve para quem quer sair do túnel. Para quem quer ficar dormindo dentro do túnel, ela só atrapalha o sono. E tem homens que foram luzes no final do túnel. E eles não são utópicos, no sentido pejorativo. Eles são reais, eles existiram de fato. E eles são importantes para a gente relembrar o quão grande o homem pode chegar a ser. Então, sempre procuro distinguir a utopia como resultado de imaginação e utopia como resultado de fantasia, que nasceu para não ser realizada. É uma mera viagem mental. Mas a utopia com o sentido de imaginação é a meta humana, é a realização humana. E o homem pode ser fantástico, fantástico. Adoro isso que você faz de colecionar amigos. Eu coleciono sem eles saberem que eu existo. Eu saio, às vezes, colecionando pessoas que fazem coisas grandiosas no mundo de hoje. Porque senão a gente só coisa de antigamente, o pessoal diz que isso é história, que isso é fantasia. Tem gente fazendo coisas fantásticas no mundo hoje. E isso relembra o quão grande podemos chegar a ser. Isso não é uma utopia, uma fantasia, isso é real.
E você sabe, para quem trabalha, como eu trabalho com projetos que trabalham com juventude, né? É uma coisa que é preocupante, porque primeiro, assim, o dia a dia mostra o quanto os jovens, especialmente as camadas mais pobres, eles não têm projetos de vida, não têm utopias, não têm. Tem sonhos, claro, porque sonham com coisas, mas eles não acreditam na capacidade deles de alcançar. Então, todo projeto que eu possa interferir, ajudar, planejar, trabalhar, eu tento trazer esse lado. Eu digo, vamos trabalhar o belo, vamos trabalhar aquilo que fale com a alma deles, né? Depois a gente cuida do resto, mas o caminho está por aí. É de dentro para fora que essa coisa nasce. E eu fiquei especialmente tocado, Lúcia, porque para estabelecer o contexto do que eu ia falar no livro, como eu não era uma pessoa, não sou uma pessoa conhecida, né, nacionalmente, tinha que fazer um livro que vendesse nacionalmente, eu falei, bom, eu não quero escrever um livro que diga assim, mas quem é o Celso para falar isso? Né? Não estava nesse estágio. Então, eu fui buscar referências de mundo para dizer, olha, isso é o estado do mundo. Agora, deixa eu te dizer o que que eu penso do estado do mundo, a partir de coisas que estão muito sedimentadas e ditas por gente que ou instituições que são autoridades. Nesse processo eu encontrei que a Inglaterra, eu chamei de Secretaria da Solidão, mas na verdade, quando o livro saiu, já tinha virado Ministério. A Inglaterra criou o Ministério da Solidão. Então, não é um nome fantasia, é um órgão de governo que tem uma verba e que faz um trabalho a partir de uma constatação de que 15% da população inglesa se declarava solitária. E a gente ali não está falando a pessoa que é velhinha, viúva, e que a família mora em outra cidade e abandona. Não, pessoas comuns e que manifestavam situações que tinham a ver com uma raiz com a solidão, inclusive depressão nessa raiz. Esse tema não é o tema central do meu livro, mas é um tema que provocou muita conversa. E eu empreendi uma pesquisa no Brasil. Então, nós fizemos uma pesquisa muito séria. Eu contratei um instituto, por acaso, aí de Brasília. Mas a pesquisa teve uma etapa de conversar com vários especialistas e estudiosos de saúde mental. Depois, uma fase de entrevistas qualitativas e uma quantitativa. Então, nós temos hoje um estudo nacional feito nas cinco regiões do país e que dá aquilo que a gente identificou como sete espectros da solidão diferente de depressão. O que mais chamou a atenção? É que na faixa etária dos 18 aos 34 anos de idade, e em todas as classes sociais, é onde esses sete espectros estão mais presentes. Então, quando eu olho para isso e digo, bom, você quase acha natural que um jovem de uma comunidade muito pobre não tenha esperanças e tenha questões de depressão e outras mais graves. Quando isso vai para outras faixas econômicas mais avançadas, é claro que a conclusão é o ser humano é o ser humano, não importa onde ele esteja, né? Não é a condição social que o modifica, talvez disfarce, mas não modifica. Mas é preocupante como futuro de país a gente ter uma camada que, em tese, vai assumir daqui a pouco posições e que está tão desesperançosa. Vocês ensinam filosofia para crianças e para jovens também? Como é a experiência de fazer esse caminho com eles?
É, você mesmo citou, tem uma passagem que eu costumo falar nas minhas palestras, que a solidão é estar desacompanhado de si mesmo. O grande pânico da solidão, o grande aspecto mórbido da solidão, é que você não está com o outro nem está consigo mesmo. Porque você forçar uma pessoa dentro de um isolamento como esse que a gente vive, não significa que ela vai se voltar para dentro. Ela continua procurando âncoras do lado de fora para fugir de si própria. O maior entretenimento que temos hoje em dia é fugir de nós mesmos. Eu costumo ensinar, Celso, a respeito de administração do tempo, técnicas de estudo, e um dos elementos que eu falo é sobre isso. Que a pessoa, você ensina ela a administrar o seu tempo, ensina a estudar de maneira adequada, cada coisa no seu lugar. Você acredita que as pessoas já me disseram claramente: eu não vou organizar o meu tempo porque vai sobrar tempo. E se sobrar tempo, eu vou ficar angustiado.
Nossa.
Eu vou começar a ter pensamentos que vão ser perturbadores. Então, eu prefiro ficar no meio do caos, porque eu não tenho esse tempo para angústia. Você percebe que as pessoas usam o caos para poder não ter tempo de confrontarem a si próprias? Isso foi, para mim, estarrecedor. Eu não fiz uma estatística tão bem fundamentada quanto a sua, mas tenho 31 anos como professora falando sobre isso. Já tive muitas pessoas que me deram esse retorno. Olha, se sobrar tempo, eu estou perdido. Portanto, elas usam a bagunça, a desorganização, o caos, para poder não ter um espaço vazio para confrontar a si próprio. Então, o grande problema da solidão, essa solidão que fere, essa solidão que mata, que adoece, É uma solidão onde a pessoa resiste a se virar para dentro. E aí, num determinado momento, quando as circunstâncias exigem, elas se viram para dentro e encontram um vazio tremendo. Evidente, não colocamos nada aí dentro. Não construímos nada. Não sabemos muito bem o que estamos fazendo no mundo. A questão do propósito. Onde vamos chegar com tudo isso? Quais são as coisas que eu faço na minha vida nesse momento que estão alinhadas com o meu propósito? Quais são aquelas que são mera dissipação inútil de tempo? Quais são as que somam para o meu crescimento? Quais são as que subtraem? Quais são as coisas que estabelecem para mim os meus valores? Porque os valores precisam ser, ter uma base de estabelecimento. Nesse curso de administração do tempo, que, aliás, se você quiser, como você me presenteou o seu livro, eu presenteio a você uma vaga no meu curso de administração do tempo, que você vai adorar.
Oba,
Vai te dar
tá bom,
muito
quero.
argumento, muito interessante. Mas, enfim,
Quero.
eu digo que você organiza ciclos concêntricos. Primeiro a sua vida como um todo, depois essa década, esse ano, depois o dia de hoje. Como um arquiteto, que primeiro desenha a planta da casa, depois chega o mestre de obras para trabalhar hoje, ele tem que saber onde ele vai chegar, tem que olhar para o futuro, para a planta. Então, você tem uma linha mestra, uma planta da sua vida, que está sempre fundamentada em valores. Ou seja, ao final disso tudo, eu quero ser uma pessoa mais íntegra e mais fraterna. Aí eu sei se o meu hoje está conectado com a minha vida como um todo, se essa ação, se esse projeto é pertinente ou não. Eu tenho um critério de identidade. Quem é a Lúcia? É aquela que quer ir para a Fraternidade Justiça. Se eu estou indo para outro lugar, eu estou fora de mim. Eu tenho um critério de valores, porque o que me leva para lá é honesto, é justo, é bom. O que me leva para outro lugar é o contrário disso. Imagina se você não tem um sentido de vida humanístico, de onde vêm os teus valores? É justo o quê? O que todo mundo faz? O que todo mundo pensa? Você não tem valores. Você tem uma clonagem social de comportamento. Então, isso é um elemento que eu considero como fundamental. Porque quando você tem esse diálogo interno, que Platão chamava de divinos ócios, você tem uma solidão altamente produtiva. Você tem um momento de encontro consigo mesmo. E quando você vai ao mundo, você vai com as mãos cheias de coisas para distribuir. Quanto mais dentro, mais fora. Isso é uma máxima que eu gosto de mim. Inclusive, enriquecimento das relações sociais. Você acha que uma pessoa pode ser profunda num relacionamento com o outro se ela não tem profundidade em relação a si mesma? Superficiais só geram laços superficiais. O amor é superficial, a justiça, todos os laços que ele estabelece são só a flor da pele e muito fundamentados em interesses. O que eu percebo desse jovem que você está falando, já tive muitos alunos assim, é que às vezes eles desdobram isso, inclusive numa revolta. E o mundo oferece um monte de coisas, mas nada é aquilo que ele realmente está procurando. Tem uma necessidade heróica, tem uma necessidade de fazer alguma coisa que realmente vença limites. A criança imagina o heroísmo, a idade do conto. O jovem tem a necessidade de viver o heroísmo. Ele não encontra grandes sagas, não encontra grandes propósitos. E essa mediocridade a que ele é sujeito muitas vezes explode em revolta. Às vezes eu fico imaginando o que que faz um jovem, às vezes de um país altamente próspero financeiramente, largar tudo e se alistar nas guerras fundamentalistas mais loucas do mundo. No fundo, você percebe que existe uma necessidade de aventura. Eles compram uma briga louca, que não tem nenhum sentido, mas por que eles são tão vulneráveis a esse discurso? Porque estão querendo fazer alguma coisa. Às vezes a vida, a cultura comodista onde ele está inserido. Ele tem que só gerar recursos, desfrutar desses recursos, ensinar o filho a fazer a mesma coisa e morrer. Isso para ele já é uma morte, é uma mutilação. Ele vai procurar uma utópica nesse sentido, bem pejorativamente mesmo, uma utópica sociedade que existe uma causa, um Deus, um rei a quem servir, já que a sua cultura já não tem mais nada de grandioso, nada de épico. Nada que dê um sentido nobre à sua vida. Sem saber, ele acaba virando presa de causas estranhíssimas, né? Porque parece ser para ele uma vida dotada de sentido.
E o
É,
pior é que
então.
eles sabem, quando você conversa, e se a gente for dar um exemplo aqui de jovens, por exemplo, que se envolvem com o tráfico, eles sabem que vai ser uma carreira curta, no entanto, vai ser uma carreira heróica. E eles estão conscientemente naquela atividade, muitos deles. Então, a gente
Isso é
pode dar
terrível.
propósitos, né? Do bem e do mal, né?
Os pais às vezes vêm e me perguntam o que eu faço para meu filho não ser influenciado por traficantes. Eu sempre respondo uma única coisa: faça ele te admirar. Que o jovem
Isso.
necessita dessa gesta heróica, dessa saga, desse monomito, né, do Campbell. Ele necessita disso. E ele vive num mundo onde os pais vivem muito acomodados, não têm muita garra para vencer obstáculos, não vão além do seu interesse pessoal. Ele vai encontrar como herói um traficante, que pelo menos é corajoso, né, ver esse limite. E fica difícil você dialogar nesses termos. Agora, se ele te admira e vê em você um cidadão que tem uma saga, que pensa em coisas grandiosas e se empenha nelas, o peso específico da tua palavra é 1.000 vezes maior do que de qualquer outra pessoa dentro da sociedade. A juventude alimenta-se de heroísmo. Se a gente não sabe canalizar isso para coisas boas, tem muita gente preparada para explorar isso. Posso dizer que os crimes hediondos, as loucuras da história, muitas vezes foram praticados por jovens que procuravam o ideal e foram canalizados por patifes. Isso é muito comum ao longo da história. E quando eu penso nisso, me dá vontade de acelerar o passo, quase que de sair correndo, né? Existe uma categoria na Índia que você talvez tenha ouvido falar nas minhas palestras, que é o karma futuro. Existe alguém que lá no futuro vai cruzar com o teu caminho. Se a pessoa já foi explorada de todo jeito, a última esperança dele é cruzar com você. Se você não estiver lá, logo depois vem um abismo. Ou seja, essa necessidade te puxa para o futuro. Você sabe que um momento que você perca o passo por bobagens, você não vai estar lá. Então, nós temos um encontro marcado com o futuro, com o sonho de alguém, com o ideal de alguém, antes que essa pessoa vá para o abismo. Isso, para mim, é um motor de propulsão que você não faz ideia. Eu ainda não encontrei uma adversidade que fosse maior do que isso, que não fosse super, fosse possível de superar com um argumento desse. Alguém está lá no futuro te esperando. Se você não estiver lá, abismo.
Mas é uma coisa bonita que você fala quando você diz que a raiz da miséria, ela não está na pobreza econômica, ela está na miséria de alma, de solidariedade,
O
né?
exemplo da poça d'água, né? Primeiro seca, fecha a goteira lá em cima, depois você seca o chão. Porque senão é uma ação bem intencionada, mas paliativa. A causa dos problemas exige que você olhe para cima, está sempre em outro plano. Você não muda aí, não muda nada.
E você sabe, a gente está falando do trabalho da Nova Acrópole, do trabalho que eu faço, e aí tem uma coisa que eu fico às vezes, eu não sei se eu apoio, mas ao mesmo tempo eu digo, meu Deus, né, a que ponto a gente chega? Quando eu vejo, por exemplo, existe uma rede de escolas no mundo, no Brasil também tem, que estão ensinando empatia desde muito pequeno para as crianças, ou universidades criando cursos de felicidade. Quando eu olho para essas coisas, eu por um lado, tem um lado meu que diz assim, puxa, que bom, né? Que há um movimento, especialmente se você contar uma coisa muito prática, quantas horas do dia essa criança ou esse jovem vai estar lá. Ao mesmo tempo, eu digo assim, meu Deus, a gente precisa ensinar empatia para essa criança. Eu por mim chamava os pais para essa aula, não, deixa a criança brincar, faz uma aula para os pais, porque que pais são esses que levam uma escola a ter que ensinar empatia? Então quando eu olho essas coisas, eu fico, Lúcia, assim, realmente eu fico misturado nos meus sentimentos. Isso não é o que a filosofia ensina, ou provoca, ou desperta. É uma coisa
Olha, na
diferente.
verdade, eu concordo com você. Eu tenho alegria por ver essas coisas, mas ao mesmo tempo tenho preocupação. Eu acho claro que os adultos teriam que ser educados antes das crianças, mas bom, se vamos começar pelas crianças, eu acho importante que comece por algum lugar, ainda que não seja tão perfeito assim. Mas me dá um pouco de medo o que eu tenho visto, Celso, a respeito das chamadas soft skills. Você deve estar
Ah,
acompanhando
meu.
os alunos
Eu
agora.
odeio. Eu odeio isso. Eu tenho um problema sério com isso.
Eu fiquei um pouco assustada, porque quando eu ouvi essa ideia pela primeira vez, eu achei, nossa, que maravilha, estão ensinando virtudes para o pessoal. Quando eu fui ver mais de perto, já tive a oportunidade de ver mais de perto, é seja honesto para conseguir um emprego na empresa tal. Seja íntegro para poder ter um bom currículo, porque as empresas agora têm responsabilidade social, tem todo um problema de um código de ética, podem ser punidas. Ou seja, você, na verdade, está adquirindo uma fachada para ser um produto mais bem aceito no meio empresarial. E eu vou olhar, às vezes, o currículo do pessoal que está oferecendo isso. Já tive a oportunidade de conhecer alguns. Aula sobre empatia. É uma disciplina que tem 8 horas-aula, às vezes no máximo. 8 horas-aula você vai ensinar um cidadão a ser empático através de uma aula teórica. Eu não sei nem dizer se quem está ensinando é empático.
Isso pro resto da vida, inclusive.
Eu estou com medo da criação de valores como fabricantes de máscaras, né? Estou com medo da sociedade começar a fabricar máscaras de valores para poder ter uma aceitação dentro do mercado onde os valores viraram mercadoria. Isso eu não sei se melhora a situação ou se piora. Isso já é uma questão complicada do ponto de vista da ética. Já deve ter me visto falando isso nas minhas palestras. A ética de coerção. Eu faço porque senão eu sou multado, eu sou punido, eu sou mal considerado na sociedade, e não uma ética de convicção, que é aquela que você faz, ainda que você fosse Robinson Crusoe e vivesse sozinho numa ilha. Você faz pelo que você é, e não pelo que você vai ganhar ou perder com isso. Você faz porque você é humano, e é uma delícia ser humano. A coisa que mais realiza um ser humano é ser aquilo que a natureza projetou para ele. Cada ser se realiza sendo aquilo que é. Portanto, não existe nada que dê mais satisfação e felicidade ao homem do que realizar a sua própria natureza. Disso se trata, eu vim aqui para isso. Marco Aurélio, um dia perguntaram para ele, o imperador Marco Aurélio, filósofo estoico, disseram: por que você é tão justo, tão íntegro? No mínimo, você acha que vai alcançar algum céu depois da morte? Ele, que era muito lógico, ele responde da seguinte maneira: primeira possibilidade, ter um céu depois da morte. E aí é bom ser ético, é bom ser justo, porque eu tenho condições de entrar nele. Segunda possibilidade, não ter céu nenhum. Aí é que é bom eu ser justo mesmo, porque essa é a única oportunidade que eu tenho, e ser justo é a melhor coisa que se pode fazer. Você percebe? Não é coerção, é convicção. E se não se passa pelas pessoas que ética, justiça, valores, fraternidade, não é meio para você alcançar isenção social e não ter imposto. É um fim em si.
Não fiz.
Se não for assim, é muito complicado. Quando eu ensino, eu chamo isso de valor intrínseco. Quando eu ensino técnicas de estudo, eu falo para o pessoal: olha, a principal coisa é você não considerar que estudo, que amor ao conhecimento, seja meio para passar em vestibular, para passar em concurso. Mas que o conhecimento seja um fim em si, porque é por isso que nós somos sapiens, que não somos o quê? Ou seja, o conhecimento não é um
Verdade.
estorvo no meio do caminho. Fraternidade não é um título para você fabricar uma máscara bonitinha e o mercado te receber bem. Isso é um fim em si. O ser humano é um fim em si, com todos os seus atributos. Colocar o ser humano como meio, Kant já dizia, é a coisa mais imoral que existe. O ser humano é sempre, em todos os processos, ou deveria ser, um fim em si, de todas as atividades da sociedade. Ele com todos os valores que lhe são próprios. Portanto, eu tenho medo da manipulação desses valores deixar a emenda pior do que o soneto. Honestamente.
É um perigo. É. Lúcia, a conversa está ótima. A gente ficaria muito tempo, mas o Instagram derruba a gente daqui a pouco. E eu precisava, o que é uma pena. É. Mas eu queria te perguntar, eu espero que isso, eu vou guardar isso aí por muitas décadas, mas eu queria te perguntar o seguinte, que é para não usar logo, tá? Como é que você gostaria de ser lembrada o dia que você se for desse planeta?
Um dia desse eu li as máximas do Hepetaltep, que era um grande vizir egípcio, um livro lindo, te recomendo. E uma das máximas do Hepetaltep, ele falava sobre o mensageiro, que o mensageiro que leva uma mensagem ao faraó, é uma metáfora essa história do mensageiro. Ele tem que ter o prazer de dizer: eu fiz, eu disse, eu dei o meu recado. Eu acho isso tão bonito, Celso. Você perceber que cada um de nós tem um recado a dar ao mundo, e que se você não der, o mundo vai ser um pouco mais pobre, como se fosse uma nota numa sinfonia. E você poderia dizer: bom, eu dei o meu recado, eu entreguei o que eu vim dar ao mundo. Eu fiz a minha parte, eu realizei a minha identidade. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Isso é uma máxima bem interessante também. Muitos só sobrevivem. Morrer tendo a nossa identidade como um mistério para nós mesmos, isso é triste demais. Existe uma guerra. E você deve conhecer a Batalha de Maratona dos atenienses contra os persas, em que os persas eram muito mais numerosos. E aí os atenienses disseram: provavelmente a gente vai perder. Então, se a gente não voltar até o pôr do sol do terceiro dia, peguem todos os elementos sagrados, peguem suas famílias e queimem Atenas, para não ser profanada pelos persas. E aí acontece que eles venceram, resumindo bastante a história, né? Na manhã do terceiro dia eles tinham vencido, sabe, sei lá como, mas conseguiram derrotar os persas. E eles precisavam que alguém fosse a Atenas, 42 quilômetros, daí nasceu a prova da maratona. Pegam Fidípides, que era um velocista, um atleta, que tinha lutado contra todo mundo, como todo mundo, estava exausto. E falam, vai lá, Fidípides, corre e conta para os atenienses que nós vencemos. Ele vai correndo, 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 chega em Atenas e diz, vencemos, Nenique Kamen, e tomba morto. Imagine você, eu brinco com os meus alunos de técnica de estudo, que ainda bem que ele tinha poder de síntese, né? Eu não podia dizer outra coisa. Que belo dia, porque tá bom. Mas eu percebo um símile do que todos nós deveríamos procurar na nossa vida. Não tombarmos sem dizer a nossa palavra, porque muitas Atenas vão ser destruídas. Muita coisa vai ser destruída se a gente não der o nosso recado. Então, o que eu gostaria de ser lembrado, como alguém que deu o seu recado. Só isso.
Que
Eu gostaria
bonito.
de falar também de uma coisa linda que você fala nesse livro, muito linda, aquele momento que você está numa praia, a tartaruguinha vai para o mar, sai do seu ovo e vai para o mar, aí vem a primeira marolinha, empurra ela para trás, ela vai para frente, a segunda marolinha empurra de novo, até que ela se atira na marola, né? Abre as patinhas e começa a boiar, e essa marola começa a levá-la para dentro do mar. Além disso, ser uma comparação maravilhosa com a atitude que temos diante dessa infinidade que é o mistério do universo e o papel que desempenhamos nele. Também é lindo quando você diz que nem olhou para o outro lado, que teve a impressão de que Deus estava sentado ali assistindo aquilo, né? E gratificado pela natureza que ele construiu. Eu acho isso muito bonito. Cenas desse tipo, quando a gente consegue ter uma mentalidade simbólica que abstrai daí um sentido de vida maravilhoso. Eu gostaria de oferecer para você também uma pequena história parecida com essa, que eu vi também na beira de uma praia, de uma pessoa. Um dia eu estava sentada na beira, na murada da praia, e passava um pai com uma criança no colo. Essa criança estava relaxada, muito tranquila, se sentindo segura nos braços do pai. Enquanto que eu olhei para os olhos do pai, era um garoto que eu senti tão desprotegido, parecia que ele também estava querendo um colo para poder colocar. Eu pensei, bom, uma pessoa bem vestida, dentro de padrões sociais que todo mundo diria invejáveis, mas um desamparado. Me deu uma sensação de que a humanidade inteira está precisando de colo, de alguém seguro que saiba onde vai. E uma vontade enorme de pegar a humanidade inteira no colo, para que ela relaxasse no meu colo como aquela criança. Eu acho que você compartilha desse sentimento. Por isso a
Muito,
gente se
muito.
encontra no dia do amigo. Muito
Isso.
obrigada por isso.
Eu te agradeço demais pelo seu tempo. Eu espero realmente que a gente continue essa conversa em outros momentos, outras vezes. Eu estou à sua disposição e da Nova Acrópole para o que vocês precisarem, de verdade. Muito, muito,
Muito
muito
obrigada.
obrigado. Está me dizendo aqui que a gente tem 1 minuto e 50 segundos, então eu vou terminar dizendo o seguinte: se você topar, tomara que, como ensinou Cícero, né? O orador romano, nós tenhamos sido bem maus oradores aqui nessa nossa conversa, né? Que as pessoas desliguem pensando nelas. Vamos
E não, não vai
torcer por
ser.
isso, né?
Com
Mas não
certeza.
adianta. Eu acho.
Pensando nelas, não em nós.
Não
E
em nós.
pessoal, o pessoal que me segue, olha, isso é um lindo livro, viu, gente? Vale muito a pena. O nome do livro é A Decisão que o Mundo Precisa, de Celso Greco. Recomendo fortemente. Muito obrigada.
Muitíssimo, muito obrigado. Muito obrigado. Até mais. Tchau.
Faça isso.
Beijo, obrigado.
Tchau.